hoje.
O Giro do Disco.
Uma rotação pelas principais notícias da música.
Só mais um.
Giro do Disco no nosso 890. Uma honra receber essa banda que eu conheço já há um bom tempo, acompanho o trabalho e que eu acho que dessa safra de bandas brasileiras, eu acho que representa um som com uma característica muito peculiar, um som único e com influências de grandes bandas. Eu imagino, a gente vai conhecer um pouco mais esse trabalho com a banda Picanha de Chernobyl dos estúdios da nossa Gazeta. Como é que vocês estão? Tudo bem? Olha só, valem trabalhar em rádio, hein, cara? O que vocês acham? Valem trabalhar em rádio.
Bom, a gente trouxe uns amigos pra... Não somos nós.
É um efeito a mais que eles estão usando. Bom, a gente tá aqui com o Chico Rigo, aqui da Pequena Chernobyl, Matheus Mendes e Leonardo Ratão também com a gente para bater um papo. E a gente acabou de acompanhar a Anhangaba Blues do disco Conto a Selva e o Fim, de 2016, e que eu acho que é um disco incrível, assim. Bom, eu, Gilles, estou aqui nesse bate-papo com o Otávio Rodrigues também, pra gente falar um pouco sobre a banda gaúcha que tá aqui em São Paulo já há algum tempinho, né?
Exatamente, pessoal que toca na rua, né? Tem três discos gravados já, simpáticos demais aqui, trazendo o ar da alegria aqui da Picanha de Chernobyl. E olha, desde o começo do programa eu tinha dito pro nosso ouvinte, né? Sobre o nome, que é bastante peculiar, bastante singular, né? Bom, eu já pergunto isso ou a gente segura um pouco?
Ah, pode perguntar.
Ah, quero saber, então. Quem conta pra gente aqui de onde que vem o Picanha de Chernobyl?
Chico Rigo, por favor.
Quem vai contar é tu, Otávio, que vai fazer o Wikipedia da banda.
É verdade.
Já começa Otávio treinando.
Já tá, tem várias versões do porquê do nome da banda, né? Mas quem nos deu o nome Picanha de Chernobyl foi um grande baterista da Serra Gaúcha, o João Vitor Sotile, que ele tava vendo é uma expressão que tem muito lá no Sul, quando alguma coisa... Não tá dando certo, aí alguém acha a solução ou chega alguém para resolver a parada, assim, e de uma hora para outra as coisas mudam e dão certo, assim. Então, tipo, um picanha de Chernobyl, era uma expressão que a gente usava, né? Então é uma coisa que, tipo, que quando ele nos deu o nome, assim, foi muito natural pra gente, porque era uma expressão que a gente usava lá. Então, aí quando a gente veio pra São Paulo, que a galera começou a por que Picanha de Chernobyl? Porque não se usa aqui, né? Espero que a partir da gente comecem a usar também.
Já entre como...
Viu, galera? Se tiver alguma coisa dando errado e uma hora pra outra der certo, assim, Picanha de Chernobyl, já vai espalhando o som da banda. Né?
Sensacional, gostei. Inclusive, vocês vieram pra São Paulo em 2013, foi isso? Vieram pra São Paulo em 2013. Como é que foi essa adaptação? Vocês saíram do Rio Grande do Sul e chegar aqui em São Paulo, vocês chegaram a um plano de, bom, vamos para São Paulo para mergulhar na banda 100% do tempo? Como é que foi esse primeiro momento?
É isso.
Como é que foi?
Vim para São Paulo é que no Rio Grande do Sul a gente tava acontecendo muitos cortes, né, na cultura, muitas casas fechando também. Lá é um berço de músicos ótimos também, assim como o Brasil todo, mas lá... Onde a gente nasceu, a gente quando começou a banda, quando começamos a gravar e a excursionar também, a gente veio para São Paulo numa turnê e vimos que não tinha nada diferente a não ser o fomento, né? As oportunidades. Sim. E então nós viemos para isso mesmo, para viver da banda, gravar e vimos na rua um futuro muito... muito promissor ali, porque tava rolando muita música de rua, muita arte na rua. Inclusive nossos amigos do Mustache, os Apaches, já fazia muito show na rua e tal. A gente ficou tentado. E nessa mistura de sentimentos e trocas de formação e tal, a gente fez a nossa história na rua, depois de muito tempo e tal, né? E vimos que aqui em São Paulo é igual lá, só que tem muito mais oportunidades para onde ir. A gente está no centro do Brasil, a gente pode, certo, ir para o norte, para o nordeste, para o sul também. Então aqui a gente está mais bem localizado.
E inclusive, por falar das regiões de São Paulo e do Brasil de modo geral, eu acho que vocês também são um exemplo de uma banda que mergulhou na atividade e tem bons resultados, como por exemplo uma turnê que vocês acabaram... De fazer e acabaram de voltar lá da Europa, né? Então acho que fica também como um incentivo para quem toca, para quem tem banda, que é possível, você só tem que se dedicar, tem que realmente viver aquilo lá e produzir bons trabalhos. Como é que foi ir para a Europa? Foi a primeira turnê de vocês internacional?
Foi.
Como é que foi ir para lá, cara? E pensar que a banda inicialmente, sei lá, em 2009, quando vocês começaram, pudesse chegar a esse patamar. Como é que foi?
Foi muito bom, assim, tu tocar num país onde se fala francês, se fala alemão, e a nossa música é em português, e tu vê que o pessoal tá ali curtindo, recebendo aquela música de uma forma boa, assim, vibrando, dançando, curtindo mesmo, né? Então acho que isso é um retorno muito agradável de se ter, né?
Bacana. Então, Pequeno Chernobyl aqui nos estúdios 890. O Conto, a Selva e o Fim é o último trabalho. Os outros foram Pequeno Chernobyl, o álbum homônimo, né? Pequeno Chernobyl. Depois, O Velho e o Bar. Agora, O Conto, a Selva e o Fim, que inclusive tá em LP também, né?
Uhum.
Pra quem quer ter o LP, pra quem é fã de LP, assim como nós.
Pra quem é discófilo.
Pois é, exato. Vocês nos shows, nas ruas, vocês estão com o material de vocês, os discos, os LPs também, como é que é?
É, esse disco, todo músico quer lançar, a gente que gosta de música e vive, a gente gosta muito do vinil, né, porque ele traz lembranças da infância, fora a questão da sonoridade, que ela é diferente, ela soa diferente de um CD ou de um MP3, e não é a questão de ser melhor ou pior, a sonoridade é diferente, e então sempre foi um sonho nosso poder lançar em vinil. Só que tem poucas... Agora já tá voltando a ter a cultura do vinil no Brasil. A gente ficou sabendo também, já tem fábricas que estão reabrindo e tal. Então é muito difícil lançar vinil no Brasil, mas tá melhor do que era no passado. Mas enfim. E a gente, com essa turnê, o nosso produtor francês lá, o Stan Macabeu, ele como conhece mora lá e tal, ele conhece que tem muito essa cultura do vinil, então ele disse, ó, pra turnê vamos lançar o vinil do disco, que eu acho que é importante aqui dar uma respeitabilidade pra banda, a gente pode chegar a mais lugares tendo um vinil, né? Então ele foi feito na República Tcheca e lançado em Paris, na França, né? Então pra nós é um passo a mais na nossa história, assim, é algo que nos deixa muito, muito felizes, assim, a gente quando pega ele, quando manuseia ele, assim, quando escuta ele em vinil, a gente fica muito feliz porque a gente masterizou ele em fita. A gente foi no Carlinhos Freitas, que é um grande, um dos principais caras da masterização no Brasil, masterizou todo mundo que é importante, assim, da cena musical. E a gente chegou pra ele, pô, porque a gente gravou ele com esse intuito, como a gente gosta de música mais antiga, a gente gravou ele com a sonoridade que a gente gosta, a gente não gravou no sentido de uma coisa moderna, como com overprodução.
Tudo analógico e tudo mais.
Então a gente já masterizou ele em fita analógica, a gente já masterizou como se masterizava antigamente. Então só tava faltando isso, poder escutar ele no vinil, né? Então pra nós a gente fica muito feliz, o vinil tá vendo em mais de 20 lojas de discos especializadas em discos na Europa, né? A gente vendeu mais de uma centena de vinis já, é um vinil duplo. Então a gente, pô, pra nós é mais um reforço de que a gente tá no caminho certo.
Que legal, né? Além do vinil, vocês estão nas plataformas digitais, streaming,
Spotify,
essas coisas, legal,
Deezer,
né?
iTunes, Google.
Tem que seguir,
Play,
né?
Todas.
Pô, o que eu acho legal, do pessoal tá falando aqui do Pequeno Chernobyl, é que, pô, vocês conquistaram a Europa, foram à Europa, né? Venderam vinil lá e tudo mais, mas tocando na rua também, né, cara? Qual que é o grande desafio de tocar numa rua de São Paulo, né? Sabendo que você, pô, pode estar amanhã na Europa, mas mesmo assim vocês não deixam a rua,
sabe,
né?
Que
a rua.
Não acontece no mundo inteiro o que acontece aqui na Paulista.
Aqui é
singular. Aqui, né, em São Paulo, o que acontece na Avenida Paulista nos domingos é... O mundo inteiro inveja, principalmente os músicos, né? Porque a gente viu que, por exemplo, na Alemanha, o músico ele tem 30 minutos para tocar naquele local. De 30 minutos adiante, ele tem que se mover, né? Ele tem que ir para outra esquina e tal. E aqui não, aqui
não,
a gente
fala, não fala isso, senão dá ideia pro Dória, velho. Não fala isso aí, não.
Vamos deixar a Paulista de
tanto é que se tu começar...
Inclusive, tem pouca música de rua aqui no Brasil em comparado a qualquer lugar do mundo. Vamos ampliar isso aí.
A gente sentiu falta de botar a bateria na rua, né? A guitarra e o baixo.
A formação original ali, né?
E tava muito frio, cara. Tava muito frio. Então a gente tocou e tal, A gente tocou na rua, assim.
Metrô
e tal. Mas o que a gente achou é que lá a gente não sabia o que ia acontecer, né? E lá o que funciona é shows em casas mesmo. Porque tem várias casas que tem muito público. E a venda de vinil, cara, acredita? Aqui a gente sai muito CD no domingo na Paulista, né? A galera gosta de CD e muita gente ainda tem como ouvir. Lá não, lá a gente deve ter vendido...
Vendeu bem pouco.
CD a galera, assim, ó, vendeu, não quer LP nem mesmo saber.
É o vinil, uma coisa... tem uma cultura diferente lá, né?
Então a música de rua tem isso, assim, de ser uma coisa mais mais calma, mas sem tanto alarde. Aqui já é o rock and roll, já pega.
Aqui é o rock and roll total, cara.
É que a gente é diferente essa turnê nossa, a gente, ela foi mais de shows mesmo, em casas de shows, do que propriamente na rua. A gente saía quase todos os dias com os instrumentos, tocando na rua, tocando em metrô, tocando no ônibus. Não como uma apresentação que a gente faz aqui, a gente ia levando o nosso som até como uma forma de interagir com as pessoas na rua, falar dos shows que iam ter, mas é que nem o Matheus falou, as casas de shows são... os bares, as pessoas vão assistir banda lá, que é algo que a gente sente muito falta aqui, de verdade, tanto aqui em São Paulo, quanto em Porto Alegre, ou quanto em vários lugares, que as pessoas estão perdendo um pouco a cultura de assistir uma banda independente. E às vezes tu acaba assistindo grandes bandas independentes da tua cidade, que tu tá ali numa cidade, qualquer cidade que tu seja, ou sei lá, eu sou de Nova Prata, na Serra Gaúcha. Tem dezenas de músicos excelentes ali, que tu pode ver qualquer banda que tem ali, que vai ser uma banda de grande qualidade, que às vezes as pessoas passam desapercebidas, né? Então, é até uma dica pra galera que acompanhem as bandas, porque todos os grandes artistas, os grandes nomes da música popular brasileira saíram de... tocavam em barzinhos, tocavam em casas de show. Então daqui a pouco tu vai estar assistindo alguém que mais pra frente tu vai dizer, pá, eu vi esse cara aí, eu vi essa banda.
E eu apoiei.
Eu tava lá, eu vi ele tete a tete, eu vi cara a cara, né?
O mais importante é isso, né? E quando tu vai ver o artista, tu tá dando um voto de confiança pra ele, tá dizendo pra ele, não, continua que eu...
Exato, é muito importante isso.
Por isso, até aproveitar, porque a gente gostaria também de aproveitar para agradecer a galera que vai nos nossos shows, que curte a banda, que contribui no chapéu, que espalha nossas músicas na internet, que mostra para as amigas, para os amigos. Porque só nós três tocando não adianta nada, a gente precisa. E a gente fica muito feliz de ter uma galera que nos apoia, que vira nosso amigo, que vem falar com a gente, que troca ideia. Porque uma banda, às vezes as pessoas acham que uma banda é só quem toca. Não, uma banda é toda essa galera que apoia, todo o público, que é os amigos, as amigas, que é isso que fazem uma banda continuar, uma banda lançar discos. Enfim, a gente vai lançar tá querendo lançar esse primeiro semestre aqui também. Né? Mas então esse apoio, agradecer a galera aí.
Sensacional. E a gente agradecer vocês aqui no estúdio por terem vindo.
Que realmente foi uma honra nossa.
Valeu, obrigado demais. Eu sei que todo domingo vocês estão na Paulista também, né? Então fica esse momento para vocês convidarem quem estiver acompanhando a programação. Todo domingo na Paulista, entre Augusta, aquela região da Augusta, a partir da 1 da tarde.
A gente, assim, ó, tem só uns recados para dizer para a galera.
Por favor,
a gente
lá.
Agora, dia 18, que é a semana que vem, a gente vai estar lançando no nosso canal do YouTube o primeiro videoclipe do disco, que é a música Anhangaba Blues.
Boa.
Então vai ser lançado dia 18, a gente espera que todo mundo assista, que compartilhe, que curta, que comente, que se não gostar pode falar que não gostou, se gostou pode falar que gostou também. Então esse dia 18 a gente tem o lançamento do clipe, em fevereiro já vai ter, acho que é dia 15, o lançamento do clipe da música Comeback. No meio do ano, julho, agosto e talvez setembro, a gente vai fazer nossa segunda turnê na Europa. Planejando já o stand, tá lá organizando, que daí no verão lá tem festivais, então a gente vai fazer uns festivais. E o nosso planejamento é descer o Rio Reno, fazendo uma turnê pelo Rio ali. Então começa na Suíça, nos Alpes, cara, e vai descendo.
Incrível.
Então tem isso, e a gente fechou, a gente tem a gente marcou com a Secretaria de Cultura da Prefeitura, né, até mandar um beijão pra Kátia, a gente tem 5 shows da Picanha em Casas de Cultura, agora janeiro, fevereiro, que o Matheus tá procurando no celular as datas, e dia 7 tem o Sesc Interlagos.
Dia 17.
17.
17 de fevereiro, Sesc Interlagos.
Legal.
Então a gente vai colocar no nosso
sociais,
isso,
site,
é só avisar, né? Que no picanhadechernobyl.com.br dá pra baixar todas as músicas de graça.
Incrível.
Sem pagar nada, e a gente só pede que baixe as músicas e espalhe para as pessoas, assim. A música
bom.
É de graça, mas a gente gostaria que vocês que curtem, que espalhem o som. O Matheus vai dizer as datas e os locais das casas de cultura.
Vambora, vamos lá.
A gente tem uma pessoa muito querida na Secretaria de Cultura, que é a Kátia, né? Kátia Bock, que enfim, é um amor de pessoa, sempre...
Certo.
Sempre apoiou a banda. A gente tocava ali na frente, né, da Olido. Quando a gente começou a tocar na rua, todos os sábados era o Picanha na Rua, em 2014. Então ela nos conhece desde lá e tal. A gente vem conversando com ela. Ela conseguiu que a gente se apresentasse em 5 casas de cultura, né, em várias regiões da capital. Então é dia 21, às 7h30, na Casa de Cultura Salvador Liguabui, na Freguesia do Ó.
Boa.
Dia 27, na Casa de Cultura Chico Sainz, em Ipiranga. Dia 31, dia 31 de janeiro, na Casa de Cultura Campo Limpo. Dia 4 de fevereiro, Casa de Cultura Itaquera, Raul Seixas. E dia 25 de fevereiro, Casa de Cultura Brasilândia.
Sensacional.
Tá tudo no Facebook.
E mais o Sesc,
que é
dia 17.
Dia 17.
Então, de fevereiro.
As datas dos shows, tá sempre atualizado.
Tá sempre
também,
no site, no Facebook, Instagram, tudo, Instagram, tudo, né? isso.
Tudo, até foto pelado tem lá.
Tem tudo.
E aí, as 6 datas são gratuitas, né?
Legal, bacana, importante a gente falar
também. E avisar também que a gente vai estar lançando agora, a gente tem uma produtora de filmes, a Aaron Fiedler Filmes, a gente vai estar lançando documentários da turnê na Europa, é um documentário, mini documentários, né, por cidade. Né? Então vai ter Paris, vai ter Lyon, vai ter Lille, vai ter Colônia, vai ter Bonn e vai ter Amsterdã. Vai ser um documentário de cada cidade, logo mais também no canal da banda, do YouTube.
Pessoal, não tenho como agradecer mais uma vez, obrigado demais, parabéns pelo trabalho.
Muito obrigado.
Que vocês voltem mais vezes pra gente
isso,
falar.
Isso, até porque não é, a gente tem que contar os causos dos shows na rua, os causos que rolaram na Europa.
Tem muita coisa. Né?
Teve cara que saiu correndo pelado, 1 grau na madrugada,
porque
comemorando o título.
Campeão da América.
O cara que promete que se meu time ganhar, eu vou fazer tal coisa, o cara tem que cumprir.
E cumpriu.
Independente se tá 1 grau ou 30 graus, tu tem que sair correndo pelado. E aconteceu, mas a gente conta outra entrevista,
outro
espera
episódio.
Voltar.
A gente volta a se falar. Vamos encerrar então com Do Pai ao Filho, Pequeno Chernobyl do disco, Conto a Selva e o Fim aqui na Gazeta.
Uhul. Valeu!
O Giro do Disco.
Uma rotação pelas principais notícias da música.